O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Surpresa!
Ai, meu Deus, que susto!
Hoje é aniversário da nossa querida Júlia Vergueiro, que está aqui conosco, coradinha, vermelhinha, de vergonhinha.
Tá feio, não conta.
Parabéns, Júlia!
Muito obrigada, gente, que homenagem linda.
Fica essa nossa singela homenagem pra você, que a gente fez na surdina, com a ajuda do Leandro. Obrigada, Lê.
E com a ajuda da Xuxa? A Xuxa que eu tenho?
Não é muito do seu tempo, mas é o parabéns que a gente tinha no momento.
Mas ela é a rainha dos baixinhos, então tá certa, afinal.
Fica assim.
Eu sou muito grande. Bom, boa noite, né, gente?
Boa noite.
Boa tarde. A gente tá gravando aqui, ainda não deu 6 horas, então ainda é boa tarde.
Você já nasceu essa hora? Que hora que você nasceu?
Eu nasci às 3 da tarde.
Pô, você já nasceu!
Oh, já tem 3 horinhas, 2 horinhas de vida, 2 horinhas e 49 minutos.
Chorando horrores.
Já devia querer mamar, essas coisas.
Bom, enfim, vamos que vamos, fiquei até meio perdida aqui.
Volta.
Programa Dibradoras 10,
10,
gente, que lindo, né?
Não, Dibra 10.
Aliás, camisa 10, né? Hoje é dia de uma jogadora digna de camisa 10.
Exatamente, que eu acho que nunca vestiu a 10, vou até perguntar pra ela, mas o peso que ela traz dentro de campo é tão grande quanto o peso da camisa 10, viu? Ou maior. Bom, estamos falando, não vou nem enrolar para falar,
vai direto.
Até porque é uma pessoa que, se a gente fosse ficar aqui falando do currículo, da carreira, ia precisar de um programa de Vibradoras inteiro,
porque verdade.
É muito tempo e muita dedicação, e quando a gente, até falou no último programa, fez a homenagem para ela, a gente viu que não são só os ídolos que estão assistindo, que estão torcendo, que percebem isso, mas quem tá dentro de campo jogando com ela, ou quem tá treinando ela,
sim,
também tem essa percepção de que é uma mulher incrível e uma jogadora sensacional, fora de série. Estamos falando de Formiga, que tá aqui com a gente hoje pelo telefone. Tudo bem, Fu?
Tudo bem, meninas. Obrigado pelo convite. E aproveitando, dar os parabéns aí pra Júlia, muitos anos de vida. Eu queria estar aí pessoalmente, que dar um abraço, mas vamos deixar pra próxima.
Vou cobrar esse abraço, hein? No próximo aniversário. Próximo aniversário de alguém aqui, aí você vem.
Não, ela vem antes. Se a gente esperar aniversário, não.
Eu só faço ano que vem.
Eu também, não. A Fu vem antes. Ou a gente vai até ela, alguma coisa a gente tem que fazer.
A gente inventa o aniversário. Quando é o seu aniversário, Fu?
Dia 3 de março.
Ih, caramba. Já foi também.
Já foi. Tá. Mas a gente dá um jeito, vai. Bem,
damos um jeito. Bom, falando em datas, até pra gente já começar aqui a primeira pauta do programa, quarta-feira é um dia especial, né, Rê? O que acontece na quarta-feira dessa semana?
Quarta-feira é um dia especial, é o dia que vai faltar 1 ano pra nossa querida Olimpíada do Rio de Janeiro. 1 aninho apenas, 365 dias, estamos contando os
contagem
minutos.
Contagem regressiva.
Contagem regressiva. E aí, falando de seleção brasileira, aí pensando na Olimpíada, a seleção feminina acabou de terminar o PAN com ouro, e agora tem os próximos capítulos, né? Aguardamos as cenas dos próximos capítulos. A gente falou com o Marco Aurélio Cunha, que passou uma parte do calendário, né, do que vai ser feito por aí. Fu, também não sei se já foi passado para você, mas se não, em primeira mão. Temos amistoso Brasil e França, né? 19 de setembro, esse já está confirmada a data, que vai ser na França.
Certo.
Temos Brasil e Estados Unidos em outubro.
Ui.
Temos Brasil e Nova Zelândia em novembro, que vai ser no Brasil. E aí a gente não sabe ainda o local e a data. Perguntei para o Marco Aurélio, que aí assim que a gente souber, a gente solta aqui para quem tiver interesse em ir. Uhum. E temos o torneio internacional, tradicionalmente realizado em dezembro, que vai ser esse ano em Natal. Não é isso, Fu?
O de Natal, até o momento, estava incerto, né? Que talvez ia voltar para São Paulo.
Ai,
e eu não tenho certeza de que vai ser em Natal mesmo esse torneio.
Ah, sim. Tá, é uma
tem
grande
essa possibilidade, então.
Ah, eu acho que seria bem legal, assim. Mais por uma questão de que O público do Nordeste, assim, é um público que gosta muito do futebol feminino, né? Então, acho que seria até interessante para eles que finalmente um torneio fosse realizado lá para eles poderem acompanhar.
É, eu também acho que seria bem mais bacana lá em Natal. Vocês sentem essa diferença de torcida, Fu, aqui em São Paulo, no Rio e no Nordeste? Tem alguma diferença?
Ah, com certeza, até mesmo dependendo realmente da cidade, né? Algumas são menores, São Paulo já é a metrópole, né? Então poucas pessoas vão lotar o Pacaembu, né? É mais família e aqueles realmente gostam. Uhum. Lá no Nordeste, eu não vou assim, gostar muito mesmo do esporte, e a tradição sempre é o esporte, então vai muitas pessoas. E caso Natal, eu já não sei se iria lotar o estádio, mas eu acredito que vai dar um público bem legal. E deveria ter esse rodízio, né, de cidades, para que as pessoas conheçam um pouco mais do futebol feminino, porque tem muita gente que não sabe muito bem o que acontece. Acho que não deveria ficar só numa cidade, ou tipo, aqui em São Paulo, ou Brasília. Acho que deveria rodar o país inteiro. As pessoas conhecerem um pouco mais, né?
Esse torneio, ele começou sendo realizado sempre em São Paulo, né? Aí depois foi para Brasília, acho que teve duas edições em Brasília?
Acho que foram três, né?
Três? Pode ser.
Acho que foram três, porque teve uma que eu não participei e duas eu participei.
Uhum. E aí, eu também acho que, né, a possibilidade de rodar, fazer com que mais pessoas conheçam a modalidade, as jogadoras, até as meninas que querem jogar futebol, sempre procuram informações, na cidade delas não tem muita. Aqui em São Paulo a gente ainda tem bastante via, né, para chegar a um clube. Uhum. Eu acho legal ir pro Nordeste por conta disso também.
Show. E aí tem seleção permanente, né, Fu? Acho que você pode falar melhor qual que é esse plano de reapresentação de vocês. O que a gente sabe é que a seleção, depois, lá por outubro, acho, quando acaba a primeira fase do brasileiro, as meninas vão ser disponibilizadas, entre aspas, para o draft e para participar do Campeonato Brasileiro, as meninas que não tiverem clubes. Uhum. E aí, pelo que o Marco Aurélio falou, no ano que vem volta realmente uma concentração 100% para a Olimpíada da seleção permanente. Vocês se reapresentam quando, Fu?
Dia 11.
Na seleção?
Dia 11 agora, isso.
Dia 11 agora.
Lá em Itu, né?
Tá. E aí, bom, e aí expectativas para a Olimpíada, Fu, como que é aí? Como é que tá você como jogadora indo para mais uma Olimpíada?
Sexta Olimpíada, né?
E como que você sente que as meninas estão, se esse ouro do Pan aí tá servindo de motivação, ou se não, fica aquela sensação de que a Olimpíada é muito diferente, como é que tá isso?
Eu tô um pouco ansioso porque comece muito antes, né, claro. E com essa conquista do PAN, nos dá um gás a mais e acreditar no trabalho que está sendo feito, ainda mais dentro de casa. Então, esse trabalho, essa parte da permanente nos ajudou bastante. Muitos acham que não, mas nos ajuda bastante mesmo, porque a gente já não fica junto há tanto tempo, né? Já não tem um campeonato tão forte onde que possa manter bem fisicamente as atletas. Então, facilita não só para a comissão, né, para a gente também. E claro que a maior dificuldade nossa talvez seja com a saída de algumas meninas, que a gente acaba perdendo um pouco desse conjunto que a gente pegou do início desse ano.
Uhum.
Né, e mesmo com essa medalha do PAN, já para outras meninas já é um início assim, de delas mesmas acreditar no potencial delas, porque teve muitas que foram muito criticadas. Então, nada melhor que ganhar uma medalha dessa e chegar em casa, poder descansar, voltar aos treinamentos e já começar a focar na Olimpíada, porque, sem dúvida alguma, é uma coisa totalmente diferente de um pan-americano, onde outras seleções que não participaram, com certeza, vai querer participar. Então, aproveitar esse tempo que a gente vai ter, não só jogando o brasileiro, mas também esses amistosos aí, para poder alinhar mais ainda o time, para quando a gente chegar na Olimpíada, a gente estiver bem e não... Bom, não tem nenhum tipo de falhas, né? E já começa a focar desde agora. Foi pelo menos eu pedi para elas, após o PAN, para que elas se cuidassem realmente, porque o nosso objetivo maior é as Olimpíadas em casa.
E essa sequência de amistosos aí, não sei, a mim me parece até uma sequência boa e relativamente inédita, porque é difícil ver a seleção feminina com um calendário já tão certo, cheio de amistosos. Eu lembro mesmo na época do Renê Simões, para conseguir amistosos, foi com a seleção feminina dos Estados Unidos, mas acho que foi o único grande na época dele, ele fazia amistoso com um time masculino, de clubes aqui do Brasil e tudo mais. Agora nós temos pelo menos 3 amistosos aí contra as seleções, principalmente a França e Estados Unidos, top do ranking mundial. E temos o torneio internacional que também deve ter seleções boas. O que você acha desse calendário aí? Vai ajudar nessa preparação para a Olimpíada?
Ajuda muito. Até porque são, como você mesmo falou, são seleções bastante fortes. E provavelmente uma delas queira participar da Olimpíada, não mandar a sua sub-20, como já fez uma vez. E dar continuidade nesse ritmo de jogos, porque a gente realmente já não tinha tanto isso. Então, nada melhor que continuar com a sequência de jogos fortes como esse, para pelo menos o professor também testar essas meninas novas que vão recompor o elenco, já que alguns saíram, né, que eu acredito que muitas não vão participar desses amistosos. Uhum. E rever alguns erros novos, para quando eu chegar lá, né, não olhar. Do que você ficar aqui no Brasil apenas jogando contra homens e com um time feminino que não dá nenhuma base assim do que realmente a gente enfrenta lá fora, porque todo mundo sabe que suas seleções se preparam praticamente o ano inteiro. Uhum. Né, e nada melhor do que jogar contra elas mesmo.
Boa, com certeza. Bom, que bom então, né, que a gente vai ter a chance de jogar mais contra essas seleções. Ô Fu, vou passar um pouco
aqui. Eu vou também desses amistosos. Eu trazer para cá do Brasil também, né? Mesmo que contra a Nova Zelândia, mas eu acho que já está na hora de a gente começar a jogar esses amistosos aqui no nosso país, né? Toda vez está saindo.
Exatamente.
É que aí é onde pode levar para as cidades o público, os fãs, poder nos apoiar e ver o que a gente está fazendo. Né?
É, especialmente aproveitando que agora teve um pouco de divulgação, né, com relação à medalha de ouro, porque é tão difícil ver a mídia olhando para o futebol feminino, mas agora com esse ouro do PAN, teve divulgação, as meninas foram para a CBF falar com o presidente Marco Paulo Del Nero, enfim, teve alguma cobertura, estão começando a falar um pouco, então vale, de repente, trazer um amistoso para cá para aproveitar esse rescaldo do pessoal querer ver as meninas de ouro do PAN jogando em casa, né?
Uhum. É, sem dúvida.
Muito legal. Ô Fu, vou aproveitar então e pegar um pouco aqui as perguntas que o pessoal do Face mandou pra gente. Depois eu até agradeço aqui cada um que mandou. É, tem uma pergunta que a gente ouve muito as pessoas fazerem, que é em relação ao seu físico, né? O fôlego que você tem em campo, que é uma coisa de outro mundo. E as jogadoras também falam isso pra gente. Nossa, a Fu corre mais que qualquer menininha de 20 anos que tá lá na seleção. É uma coisa... E realmente, quem assiste os jogos percebe que você sempre chega antes de todo mundo nas bolas. É, por uma questão não só de inteligência tática, mas de físico mesmo. Então, qual que é a fórmula mágica da formiga para aos 37 anos estar correndo tanto assim?
A gente quer ouvir a receita.
É, eu falo para as meninas, não tá ali de coco.
Será que se a gente mandar o Paulo Henrique Ganso tomar água de coco, ele melhora um pouquinho? Vamos mandar essa dica para ele?
Vamos manter as críticas semanais ao Paulo Henrique Ganso.
É, Fu, a gente sempre critica o Ganso aqui, tá? Então fica tranquilo, a gente já abriu uma exceção aqui. Pronto, vamos seguir.
Ele é meio paradão, assim, uma técnica, assim, que muitos jogadores também gostariam de ter, né? Claro que se ele ajudasse um pouquinho na marcação, talvez, corresse um pouquinho e ajudar ainda bastante, né?
Correu um pouquinho.
Que o time se preocupa com ele pela maneira que ele coloca as bolas também, né?
Sim, sim.
Ah, tem que aprender um pouquinho com você, com a Andressinha, quem sabe se ele fizer uma escolinha aí com vocês.
Mas então o segredo é água de coco e só isso mesmo?
Na verdade, é medicação, né? Eu sempre procuro participar de todos os treinamentos, não gosto de sair de nenhum período de treino, pelo contrário, gosto de fazer o extra também, que eu acho importante, né? Você não tem que se limitar, tá cansado, mas supera o cansaço. É o que eu não tenho coisa a fazer, é jogar futebol, então mesmo a minha idade que eu tô, colocando na minha cabeça que eu preciso estar bem para ajudar essas meninas de alguma forma, que me dá gás é isso. Não é dizer essa modalidade tão respeitada no nosso país, que eu acho que está faltando muita coisa. Acho não, é com certeza.
Uhum.
E aí eu estou sempre procurando dar o melhor de mim, porque eu sei que tem muitas meninas também ali dentro que se espelha, que acaba em certo momento tá cansado, mas me vê ali correndo, gritando e levantando elas. Então, nada melhor realmente do que eu estar me cuidando e tentar ajudá-las de alguma forma. Mas o segredo é esse, é se cuidar, né? De querer fazer sempre o melhor. Lógico, às vezes a gente erra, quem é que não? Né? De querer muito. E às vezes eles querem me tirar do treino e eu fico meio chateado. Né? Entendo também eles e tal, mas o segredo realmente é a dedicação e o amor que eu tenho por essa modalidade que faz eu superar qualquer cansaço.
Quantas lesões, Fu, você teve nos últimos anos, assim? Porque você não é uma jogadora também que se lesiona muito. Eu vi você levando muita porrada lá no Canadá, no Pan-Americano. E aí caía, ficava uns 30 segundos no chão, todo mundo ficava ali esperando aquele momento. Aí você levantava, todo mundo aplaudia. E aí não tinha problema nenhum. Você teve lesão recente, lesão grave, assim?
Não, mas só coisas bem leves, que mesmo tendo um grau que muitos acham que não dá para jogar, mas como eu falei, a gente supera a dor, né? Engole o choro, olha para cima, respira forte, fundo e vai, né? É isso, mas graças a Deus nunca tive nenhuma cirurgia, pretendo parar de jogar sem ter nenhum.
Incrível. Uau, nunca teve nenhuma cirurgia, amigos. 37 anos.
Tá louco.
Que exemplo. De verdade. Água de coco, tá explicando.
Tá bom. Pessoal, começa a comprar água de coco aí, que esse é o negócio.
Ó, próximo programa a gente vai fazer um merchan de água de coco. Vamos ver se funciona. Olha, a CBF podia tentar um patrocínio de água de coco na seleção feminina.
Olha aí, gente.
Estão perdendo
uma
oportunidade.
Imagina a formiga ali no comercial falando, ó, 37 anos isso aqui. Exato. É água de coco.
Beba água de coco, corra como eu.
Eu vou,
tipo assim.
Eu vou fazer um food truck de água de coco e vou pôr a formiga como a minha garota propaganda. Pronto.
Boa.
Ô, Fu, uma outra pergunta aqui, que falando um pouco mais sobre futuro. Você estava falando muito, né, que tanto na parte de correr, e que isso acaba motivando e inspirando as meninas dentro de campo, você é uma pessoa que é inspiração para as que estão hoje, para quem já jogou, para quem ainda quer jogar. E então se pergunta muito sobre o que vai acontecer com a formiga quando ela sair de campo, né? Ninguém quer que você saia, mas a gente quer entender se você pretende continuar. É, eu já conversei com você aí e tu sobre isso, a Rê também, quando te entrevistou em outros momentos, te perguntou, e você já demonstrou interesse em continuar na parte da comissão técnica e tudo mais. Como que é isso? Você realmente quer ficar na seleção feminina, em clubes femininos, ou de repente até, não sei se existe o interesse de ir para o masculino, como é que é?
Acho que as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Não posso chegar agora para você e falar assim, ah, meu sonho é chegar no masculino. Uhum. Não, claro que a minha dedicação após eu parar de jogar é a seleção feminina, um clube feminino, treinar essas meninas, né? Tentar mudar um pouco também a mentalidade delas. E se caso realmente houver essa oportunidade, né, tanto na CBF quanto em clubes, que se tenha masculino também, mas se tenha o departamento feminino, abrir as portas, porque eu sei que tem muitas jogadoras aí que já parou e que tem um desejo de ser treinador, mas infelizmente muitos não abrem as portas para elas. Uhum. Né? Então eu pretendo, sim, quando parar, ser treinadora, porque não tem como ficar longe disso. Eu quero ajudar, né? Já que dentro de campo eu não vou estar mais, mas eu gostaria muito de ajudar lá de fora.
Mas isso vai demorar, não é isso, Fu? Vai demorar um tempinho aí.
Vai demorar um pouquinho mesmo. Eu, depois da Olimpíadas, eu deixo a seleção, né? Por mais que muitos não querem que eu saia, mas eu acho que já está na hora de passar o bastão aí. Tem meninas que estão chegando bem. Né? E eu vou continuar nos clubes, treinando, jogando. Né? E, por outro lado, já me dedicando a essa parte aí para ser treinadora, porque eu tenho tempo para estudar também, né? Então, às vezes, a seleção toma muito nosso tempo. E então, se ficar em seleção em clube, você acaba tendo muito tempo para se dedicar no seu futuro. Então, vou aproveitar essa oportunidade agora de já começar a fazer meus cursos. Espero que lá na CBF abra as portas, não só eu, como outros também querem fazer o curso de treinador.
Que bom.
Para já dar logo início em tudo aí.
E você tem um treinador ou uma treinadora que te inspira? Alguém que você busca ser igual, assim, na carreira?
Ah, eu, como o Renê já já você falou que se eu precisasse, né? Então, sou um cara que eu gostei muito de trabalhar, super inteligente, e eu gostaria muito de nessa parte aí, trabalhar com ele também, aprender muitas coisas, que eu sei que ele tem muito que me ensinar, né? O próprio Fadão também, e tinha um que infelizmente já foi, que é o Zé Duarte, que era uma pessoa incrível, né? Super inteligente também. Então eu vou muito nesses dois. É, infelizmente o nosso país não tem, só tem uma treinadora assim, e renovou assim, que hoje treinou uma base, que é a Emily, né? Que também está aí aprendendo muito para chegar no patamar maior. Né? Então, a gente tem que recorrer realmente aos nossos ex-treinadores, que já vem do masculino, que com certeza tem muito que agregar para nós.
É, o Renê tinha falado com a gente há um tempo atrás que a Ju Cabral ia fazer um estágio com ele no Botafogo. Infelizmente, o Renê saiu do Botafogo, então eu não sei se deu tempo de fazer esse estágio. Mas só retribuindo seu elogio a ele, Fu, ele semana passada falou com a gente aqui e disse que você é a jogadora entre homens e mulheres mais inteligente que ele já treinou. Só isso.
Eu agradeço ele nem sempre falando isso.
Fu?
De inteligente eu não tenho nada, eu sou esperto. Eu fico na minha, brinco, mas eu observo tudo. Aí, não, mas é nesse sentido mesmo. Eu sei, professor. Você está me falando uma coisa, está te falando. Mas ele sempre falou isso, né? Então, eu procuro tá sempre fazendo as coisas certas mesmo, observando tudo, querendo aprender as coisas. Né? Querendo ou não, você ali dentro, você serve de espelho para muitas meninas. Então, por mais que haja falhas minhas, eu procuro estar 100% certo em algumas coisas para não frustrar elas dentro de campo, né?
Boa, que legal. E Fu, a gente falou aqui bastante agora de futuro, presente, futuro, né? Mas muita gente também perguntou pra gente sobre passado, né? Qual que é a história da Fu? Então, como que você começou a jogar bola, com quantos anos, quando que essa paixão surgiu? Teve a inspiração de alguém, de um pai, de um irmão, de um amigo na rua? Então, a gente conhece muito a história da Fu a partir do momento que você entrou na seleção, que também faz bastante tempo.
Mais 20 anos, só isso.
Mas antes disso, você certamente teve um lugar aí onde você se apaixonou pelo futebol, e a gente queria ouvir um pouco como que isso começou.
Não, eu praticamente já nasci já jogando bola, né? Como dizia minha mãe. Porque ganhava bonecas, nos arrancava a cabeça e largava o corpo no canto e saia chutando. Então, nunca fui de estar brincando com brinquedinho, sempre gostava de bola. E um tio meu, ele sempre ali, né, estimulando, vamos, tá, comprou bola e me deu minha primeira esteira. E minha mãe sempre me acompanhou, sempre apoiou, nunca disse que eu não poderia fazer aquilo. Né, muito pelo contrário, e teve resistência em relação aos meus irmãos, né, porque somos em 5, eu sou a única mulher.
Nossa.
E quando a gente ia jogar, eu levava vantagem sobre eles, então os amigos ficavam zoando muito, eles não gostavam, então chegou um ponto de me proibir de jogar, né. Não queria me ver de jeito nenhum no meio do moleque, porque era a única mulher, no meio de 30, 40 homens.
Meu Senhor.
E eles tiravam, porque eu estava lá no meio e eles lá fora olhando. Ninguém escolhia eles. Então eu saía de um time para outro. Acabou, saía um time, eu já pulava para outro e assim. Então, meio que eles ficaram bravos comigo. Eu cheguei a apanhar alguns momentos, mas mesmo assim eu tirei com a ajuda da minha mãe também. Então foi mais. Isso aí, aos 12 para 13 anos, praticamente já era federado, já.
Uhum. Quer dizer, um fenômeno desde criança.
E seus irmãos hoje morrem de orgulho, né? Já se arrependeram de terem feito isso.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eles falam que se eles soubessem que ia dar muito deu, ia me levar para tudo que era jogo.
E você sempre jogava com menino na rua, né? Nunca tinha muita menina para jogar.
Sempre joguei com meninas. O único time que eu comecei, na verdade, a jogar com as meninas foi o futsal.
Uhum.
E era campeonato de bairros e muitos outros bairros vinham na minha casa e me chamavam para jogar. Então era meio que uma guerra para quem quer jogar, né? E minha mãe falou assim, calma que vai ter hora que eu vou ter que fazer um leilão aqui para ver quem que vai te levar, meu filho. Aí, daí já acertei com um time lá de Salvador para jogar um brasileiro. né? Com 15 anos já estava em Goiânia.
Uhum. E como é que foi a transição, assim, o seu primeiro ano de seleção, você tinha 17 anos, é isso?
Isso.
E como que foi, como que te acharam para levar para a seleção?
Aí eu estava jogando esse time em Salvador, fiz a noção com um time aqui de São Paulo. Aí eu vim nesse meio e fui disputar um campeonato, na época era o brasileiro, mas não era reconhecido pela CBF, em Capão da Canoas. E eu tinha, acho que 16 anos já. Uhum. E eu fui a revelação do campeonato.
Uau.
E daí a seleção era obrigada a levar a revelação desse campeonato. Uhum. E eu acabei não indo, e na época era o Ademar Júnior, né, o treinador. Uhum. Ele me convocou, mas eu não fui pro Sul-Americano porque ele achou melhor ele, não, né? A parte lá que era na época, Luiz Miguel e mais uns outros lá, achou melhor levar a Duda e a Bel, porque eram gaúcha, loura e os olhos azuis.
Ah,
eu sempre
então
brinco
aí
nessa parte. E daí eu fiquei fora do Sul-Americano. Mas com o Mundial, o Dema me levou, apostou, né, acreditou no meu futebol. E acabei indo para o Mundial em lugar de uma das duas, que eu não me recordo quem ficou, se foi a Duda ou se foi a Bela.
Uhum. Que massa.
E aí você detonou e calou a boca de todo mundo.
Com
o perdão da expressão.
Entrei alguns jogos, né?
E você sempre jogou na mesma posição, Fu? Ou você foi mudando, foi se adaptando com o passar dos anos?
Aí, na verdade, quando eu comecei, eu era atacante.
Ah.
Aí fui para lateral, joguei de meia já vim jogar de volante e acabei ficando ali de volante, que foi na época do seu Zé também, que ele já começou a apostar. E eu jogando de volante. Né? E daí começou.
E esse apelido Formiga tem muito a ver com essa sua multiplicação em campo, né?
Né, porque esse campeonato baiano que eu participei com 15 anos, eu era a menor de todas, e eu corri o campo todo, né? Então, cada campo que eu estava, e um torcedor, o senhor já colocou o apelido de Formiga, e as meninas começaram a me chamar. No começo eu não gostava muito, não, mas hoje eu vejo que ajudou bastante.
E você vai com frequência para sua terra lá, para Bahia, rever os amigos, você tem contato com o pessoal de lá?
Eu sempre, quando tem folga, quando dá assim, mais de 7 dias, eu vou, vejo minha mãe. Meus amigos de infância, quase todos assim, eu já perdi o contato, né? Só alguns que eu converso, acho que uns 4 ou 5, infelizmente, né? Então, nós rumos diferentes e acaba não mantendo os contatos. Mas eu gostaria muito, né, de continuar com eles, porque são pessoas que no início de carreira me ajudam bastante, né? Só dentro de campo. Quando às vezes eu precisava de transporte para ir, eu tinha que passar pelo bar da borboleta, né? Então ele veio junto comigo, que eu ia jogando.
Uhum.
Então era legal essa parte aí.
Entendi. E o que eu ia te perguntar, assim, eu queria saber se você tem algum sonho que você ainda não realizou frente à seleção, que você acha que vocês ainda falta, que ainda falta conquistar. Se você tem alguma meta, eu sei que você estava super empenhada aí com a Copa. Enfim, até achei que você ia jogar mais 4 aninhos, Fu, que você ia para outra Copa. E aí queria saber como que você gostaria de encerrar essa sua carreira em grande estilo? O que, que você acha que precisa?
Eu acho que é um título, assim, de seleção mundial, uma própria Olimpíada. Né? Porque eu acredito que a gente ganhando isso aí, as coisas tendem a melhorar. Porque não adianta só dizer batendo na trave, porque a gente tendo um título como o Mundial ou Olimpíadas, a gente vai ter total direito de cobrar o que a gente vem cobrando ao longo dos anos, né? Porque fomos vice-olímpicos e se prometeram tantas coisas e não cumpriram, né? E tendo realmente um ouro, um caneco do Mundial, a gente consegue brigar de todas as formas, por melhorias, né? Mais visibilidade para a modalidade. Enquanto a gente ficar só batendo na trave, a gente vai sempre receber tapinha nas costas e promessas, né, falsas, que acaba assustando um pouquinho mais. A gente tem que acreditar que a gente vai conseguir. Então, eu gostaria muito de parar, mas com um título desses aí. Eu sempre falo que eu não quero para mim isso aí, isso para a modalidade, porque eu sei que tem muitas meninas do nosso país que desejam tanto ter um lugar para treinar, né? E não tem na sua cidade. E às vezes surge a oportunidade e os pais não deixam, pela modalidade não ser respeitada, tem medo da filha, né, ser levada para outras coisas, e perder estudos. Uhum. Então, meu desejo seria só esse, ver o futebol feminino bem respeitado no nosso país.
Boa.
Incrível. É, vocês já merecem, já têm o direito de pedir muita coisa, porque afinal de contas, né, uma medalha de duas medalhas de prata numa Olimpíada não é fácil conseguir, um vice no Mundial também não é fácil conseguir, ainda mais levando-se em consideração a estrutura
que
zero
que a gente tem aqui.
Se tem. É. Mas falando disso, Fu, a gente até conversou em Toronto sobre isso. É, você está há 20 anos na seleção. Você acompanhou muita coisa mudando, né, nesse tempo todo, porque a gente sabe que relativamente o futebol feminino é uma modalidade nova, porque era proibido até a década de 80, né? É, que você viu de evolução nesse sentido, no tratamento do futebol feminino até aqui? Obviamente que a gente queria que tivesse tido mais, mas quais diferenças de quando você começou na seleção feminina para hoje?
Ah, não tem muita diferença, não, viu? Porque é, tem uma modalidade brasileira que a gente tem, chama aí 2-3 meses de campeonato, né? Deixa eu ver, a Copa do Brasil também, eu acho que deveria melhorar bastante. A única coisa assim, que eu acho que mudou é em vez de CBF. Hoje se tem essa mudança de amistoso, que hoje já são mais aceitos, antigamente se falava de amistoso, já virava a cara, para que essas meninas vão fazer amistoso, isso aquilo. Uhum. Né, e tendo de convocações também, essas trocas de treinador, trazer do masculino para trazer mais coisas novas para nós. Então, a evolução nossa está muito lenta. Está muito, muito, muito lenta mesmo. Em relação a patrocínio, continua a mesma coisa, já não se tinha muito. Né? E hoje as coisas estão vindo devagar, muito devagar, bem lento. Então, acho que a gente poderia acelerar um pouquinho aí. Quem está mesmo no comando, quando se quer alguma coisa, muda. Mas, ao meu ponto de ver assim, não muda muita coisa, não.
Até porque a CBF continua com seu lucro de 519 milhões, né? Dinheiro não está faltando.
Pois é.
Não é esse o problema. Como?
Falta boa vontade.
Ô, Fu, só para a gente finalizar, então, a gente vai entrar aqui depois que a gente te liberar no assunto de Campeonato Brasileiro, que vai começar. E a gente viu que a CBF está lançando aí um novo formato para a segunda fase do Brasileiro, que vai ter esse draft para jogadoras da seleção poderem participar. Você vai participar disso por algum clube?
É, essas que ficaram vão ser distribuídas, né? Uhum. E como a gente talvez fique um bom tempo também sem ter jogos, né, esses amistosos, eu concordei em participar, porque eu ia ficar treinando um time só, treinando. Tem que estar jogando, tem que ter ritmo de jogo. Uhum. Para quando chegar em dezembro nesse torneio, né? Então, eu achei muito válido mesmo ter essa distribuição. Ou a única coisa mesmo é que talvez o time que a gente vá possa sair nas oitavas mesmo, né? Então, meio que vai dar no mesmo.
Ah,
é difícil, né? Entendeu? Algumas vão parar, outras vão continuar. Uhum. Mas eu acho legal. Eu acho legal e deveria até, se vai ter um outro formato, aí aumentar mais a quantidade de clubes.
Claro.
Porque acaba muitos clubes também ficando fora,
uhum.
E onde poderia ter não só 3 em cada preliminar, sei lá, mas que no início já distribuísse todas as meninas já desde o início do campeonato.
Sem dúvida. Entendi.
É, pois é, acho que aí está mais um problema mais do calendário, do formato dos campeonatos mesmo que a gente tem, que eu acho que é uma outra discussão que precisa acontecer.
A gente tem 20 clubes, né, no Campeonato Brasileiro. Uma coisa que talvez possa ser uma ideia, não sei o que você acha, Flu, mas e na Inglaterra, por exemplo, eles dividiram em duas divisões, né? Um com 10 times e outro com 8. Seria melhor, de repente, ter duas divisões para conseguir distribuir melhor as jogadoras, os clubes, o calendário de uma forma mais homogênea?
Não, você aproveita também essas meninas da base também, né? E já vai dar um suporte para elas. Então seria legal ter a Série A, a Série B. E para aproveitar e colocar os outros times também que querem entrar. Só que infelizmente só entra os do ranking, né? Que da primeira edição já deixou times que tem ranking fora para colocar o nome de time de camisa. acaba atrapalhando um pouco, então nada melhor do que ter a Série A, a Série B aí, né, para ajudar todos. E daí, aos poucos, vai para C e vai aumentando a quantidade de clubes. Isso só tem ajudar a modalidade.
Vocês têm abertura com a CBF para falar sobre esse, sobre sugestões do que vocês acham que... Porque eu já, a gente conversa com jogadoras aqui o tempo inteiro que falam essas sugestões de calendário para o futebol feminino, para vocês que vivem isso. Vocês têm essa abertura na CBF de sugerir uma novidade, novo estilo de calendário?
Teve um seminário, né? Eles chamaram os clubes, né? Eu estava lá também, o Gabão. Então eles estavam querendo solução, né? Cada um deu sua opinião para ajudar a modalidade, né? Por causa do legado da FIFA.
Uhum.
Então, são poucas que têm essa abertura, assim. E, na verdade, muitas coisas acontecem, mas sem a gente saber, sem a gente colocar nossa opinião lá, o que a gente acha. Eu acredito que a melhor forma seria realmente, sei lá, se uma vez no mês, nem se uma vez, durante 3 meses, juntar os treinadores, né, uma jogadora capitã dos seus clubes,
uhum,
e fazer uma reunião para saber de que maneira poderia melhorar esse campeonato brasileiro, também a Copa do Brasil, junto com eles, a CBF, com as próximas promoções também, que querendo ou não patrocina, junto com o governo, achar uma solução, porque não adianta falar dentro de tomar decisões e sair distribuindo depois, ah, vai ser assim, 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 se vira, uhum, é desse jeito que a gente quer. Eu acho que as coisas não acontecem, não foi bem dessa maneira. De você mesmo, eles mesmos decidirem como é que vai ser o campeonato. Seria muito válido eles escutarem os clubes, que, querendo ou não, são pessoas que vivem 24 horas no futebol. Então, sabe as dificuldades que encontram em viagens, em jogos.
Exatamente.
Também. Então, porque quem está lá dentro não sabe, às vezes, da dificuldade, porque é fácil você estar sentado na cadeira e falar assim, ó, o time tal vai ficar no hotel tal, a alimentação é por conta, a gente deposita tanto para você gastar na sua viagem. Uhum. Tem outras coisas também que é necessário, então que um deles vá só para cada viagem com os clubes que fazem, para ver o que realmente acontece durante os 3 dias que tem para jogos, né?
Exatamente. Ah, é. Só quem passa na pele é que sabe, né? Podiam ouvir muito mais essas meninas e melhorar, né?
Exato. É que a CBF é uma instituição super democrática.
Ah, bastante.
Bastante.
Eles gostam, acho que, de ter retrabalho, né? Cada vez que entra alguém novo, tem que aprender tudo sobre futebol feminino para poder fazer proposta. Enquanto que tem gente lá dentro que já tem todas as informações, todo o conhecimento, e eles poderiam muito bem conversar e aproveitar isso. A exemplo da Fu aí, que tá dando uma aula pra gente sobre futebol feminino. Fu, a gente vai te liberar, você já falou pra gente que tá numa correria danada, imagino, vai descansar, tomar sua água de coco,
água de coco diária,
que logo menos você vai ter que voltar lá pra Itu, pros treinos, a gente promete te fazer uma visita lá e vai te cobrar uma visita aqui no estúdio também, pra poder conhecer a gente. Tá.
Antes pode do nosso aniversário.
Eu vou sim, com certeza, e espero vocês lá em Itu pra gente dar continuidade aqui, né, nesse nosso super top.
Tá bom, então.
Combinado.
Obrigadão,
muitíssimo
Fu.
Obrigada, Fu.
Obrigada a vocês, meninas. Parabéns novamente, viu?
Obrigada, um beijo.
Outro, meninas.
Ah, gente.
Eu tô emocionada.
Eu posso morrer.
Gente, ganhei parabéns da formiga.
Gente, seu maior presente.
Foi no currículo. Foi no currículo.
Posso morrer hoje.
Pode.
Meu último aniversário.
Acabou.
Pode ter sido esse.
Descrição no Facebook. Júlia Vergueiro recebeu parabéns de formiga em seu 26º
com
aniversário.
Com certeza. Vou pôr no perfil do Instagram.
Põe.
Assim.
Põe
Júlia Vergueiro, aí embaixo. A menina que recebeu parabéns.
Põe na bio do Dibradoras também.
Pode deixar.
Faz tudo.
Gente, a gente falou bastante com a Fu, então
vamos correr
aqui com os outros assuntos. A gente falou sobre brasileiro, não sei se a gente comentou a fundo essa questão do draft, só para deixar claro para quem tá ouvindo. A CBF divulgou essa semana essa novidade de que a partir da segunda fase do Brasileirão, que começa agora dia 9 de setembro, as jogadoras que estiverem sem clube, as jogadoras da seleção que estiverem sem clube, elas vão ser sorteadas para jogar nos clubes que ainda estiverem disputando o Campeonato Brasileiro. Então, ainda não foi divulgado quais serão os critérios para essa... para essa divisão, né, para os clubes, mas em breve isso sai e a gente conta para vocês. Então,
boa.
Como vocês ouviram a Fu falar, é algo que parece interessante para elas continuarem tendo ritmo de jogo, mas considerando o calendário do Campeonato Brasileiro, também tem a chance de alguma menina entrar num time que na fase seguinte vai cair fora, e aí já não adiantou muita coisa, né? Mas evoluções que a gente tem que comentar e parabenizar.
E é um campeonato longo, curto que o Paulista, meses. Né? O Paulista tá rolando aí quase o ano inteiro, já tá nas quartas de final. E a gente percebeu a ausência de um time de camisa, né? No
Brasileiro.
No Brasileiro, que é o São Paulo, que voltou com a modalidade esse ano. E, curiosamente, tá nas quartas do Paulista, mas não vai disputar o Brasileiro, né? E aí, pesquisando, conversando com o pessoal, a gente chegou a algumas informações, né? Que o São Paulo anunciou o time feminino no início desse ano, com parceria com a Prefeitura de Barueri, mas parece que as jogadoras elas não estavam recebendo o salário, né? Durante 4 meses elas ficaram sem receber. E aí, por conta... Era da CAPES, né? Que vinha esse patrocínio. E aí, por conta de as jogadoras começaram a se mobilizar para processar, entrar na justiça para receber os salários, o clube, o São Paulo, foi lá e pagou. Lembrando que não é o São Paulo que pagava essas meninas, né? Era a patrocinadora. Mas por conta desse processo, o São Paulo foi lá e acertou com elas, pagou os atrasados e segurou o time até o final do Paulista. A CBF, inclusive, já tinha inscrito o São Paulo no Brasileiro, mas agora, no documento final, ele já não está mais. Então, provavelmente, o São Paulo deve... Voltou e já vai chegar ao fim a modalidade do futebol feminino por lá.
Uma pena, porque era um belo time,
um
né?
Um belo
que eles tinham
time.
Tinham montado
sim.
Grandes jogadoras e que já saíram por causa dessa questão dos salários atrasados.
E aí é que entra a discussão, né? Clube de camisa. Até quando a gente precisa deles? Até onde é útil? O que, que melhora na modalidade? Então, é para se pensar mesmo, né?
Isso é tema para um próximo Vibradoras, hein?
Com certeza.
Porque é bem discutível, né? A questão que a Formiga falou, que às vezes esses clubes de camisa tomam lugares de clubes que realmente cuidam da modalidade
tradição,
feminina.
Uhum.
É o que o René Simões falou semana passada pra gente, que o Santos foi
um desserviço.
Então, acho que a gente pode discutir isso nos próximos programas, até porque o Corinthians anunciou aí que vai ter futebol feminino.
Ano que vem.
Verdade.
Exato.
Então, preparem-se que em breve teremos essa discussão por aqui.
Boa. E eu quero saber de senhorita Renata Mendonça, que começou uma campanha no Twitter.
Foi.
E a campanha bombou, já tá na imprensa e parece que deu uma repercussão...
Positiva.
Chegou em quem tinha que chegar, né, Rê? Como é que aconteceu aí com esse negócio da camiseta da seleção que todas queremos?
Então, vamos lá. Começou, né, na final do Pan-Americano, a gente tweetou lá para Nike Futebol, tagueando eles, falando, queremos essa camisa da seleção nas lojas, quem compraria dá retweet. E aí o negócio tomou proporções que a gente não imaginava, teve mais de 100 retweets, e aí a Nike resolveu responder pontualmente alguns tweets com respostas super claras, dizendo, fiquem ligadas. Por enquanto não temos nenhuma expectativa de ter essas camisetas nas lojas, mas fiquem ligadas no nosso tweet. A gente tá super ligado, Nike, mas o nosso único interesse é essa camisa.
É, exatamente.
Então fomos, né, a gente já tinha falado pro Marco Aurélio Cunha sobre isso, mandamos nossa campanha pra ele também dar uma força lá na CBF, ver se ele conseguia que alguma coisa fosse feita, pelo menos pra ser discutido na Nike isso. E a gente foi atrás da Nike, porque a gente foi perguntar, e aí, vocês pelo menos cogitaram essa possibilidade dessa camisa aí pras lojas? E a resposta deles foi, mais uma vez, muito
fiquem
clara,
ligadas.
Muito tranquila, assim, deu pra entender bastante. Eles falaram o seguinte, a gente perguntou uma pergunta objetiva, por que o modelo não será comercializado? E eles disseram, numa decisão estratégica do negócio, as novas camisas não serão comercializadas.
Que estratégia?
Ah, que estratégia legal, faltou
bacana.
Explicar.
É.
Qual é?
Estratégia de ignorar o futebol feminino.
É, talvez. E ainda não, e a primeira pergunta, eles falaram, nossa, foi a Nike pela primeira vez na história criou uniformes exclusivos, especialmente para mulheres. Que bom, Nike.
Que bom,
e qual
venda.
O objetivo disso se você não vai comercializar as camisetas?
Ai, gente, sério.
E aí, nós fomos atrás de Marco Aurélio Cunha para saber o que a CBF está fazendo a respeito disso, se eles vão pedir para a Nike, e a resposta dele vocês ouvem agora.
Bom, primeiro, decisões comerciais são da empresa, da fábrica. Eu não posso impor à fábrica que possa fazer camisas por conta de uma grade de produção, material e etc. Essa logística, só quem tem é a empresa. O que nós vamos fazer quarta-feira, espero, é sugerir uma reunião com o marketing. Quem tem esse poder não sou eu, é o Gilberto Rato, do Departamento de Marketing da CBF, de juntar as pessoas e a gente dialogar. A partir daí virão as respostas. A gente não sabe qual é a capacidade e complexidade de fazer essa camisa, de onde vem, quem produz, se é do exterior, quanto tempo demora para chegar aqui, enfim. Tem uma série de questões que são próprias da empresa, da fábrica, e o nosso desejo. Nosso desejo é que ela exista para ser vendida nos pontos de loja. A outra questão é se é possível produzi-las para isso. Nós vamos debater o fato e espero que tenhamos a camisa para poder ser comprada e distribuída aí pelos fornecedores e pelas lojas que possam vendê-la. Eu acho que é um grande produto, nós entendemos isso. Vimos quantas pessoas querem comprar. Agora, quem decide é o comercial, é a produção da Nike, é o seu interesse, já que eles são os fabricantes, não sou eu. Então, eu dei a eles a minha visão estratégica. Vou dar quarta-feira e ao Rato também aquilo que a gente percebeu. Agora, decisões comerciais são comerciais.
Bom, tá dado o recado, né?
Bom, vai para lá, para algum meio, vai chegar lá a informação e o interesse, né?
O importante é a gente continuar pressionando. Vamos continuar dando RT, vamos continuar tagueando a Nike, que eles usem o cara que fica lá no Twitter só para responder a gente o dia inteiro. Na
semana passada eu mandei uns 10. Eu falei, mas como é que é isso aqui? Você faz camiseta para homem? E se eu quero vestir, eu tenho que comprar o Neymar? Eu quero vestir a formiga, e aí?
Muito bem.
É, que ao menos essa discussão seja começada na Nike, porque eu tenho uma grande impressão de que eles não discutem essa questão. Eles nem cogitam a possibilidade de comercializar um uniforme feminino.
Mas algo vem por aí.
É, fizemos o barulho, o CBF também fez... Tá fazendo a sua parte, vamos ver o que vai acontecer. Só para terminar, já que a gente está falando de polêmica iniciada pelas vibradoras, a gente teve essa semana no nosso Facebook...
Semana passada, né?
Semana passada, desculpa. Só para finalizar. Um caso de um concurso, uma foto que foi premiada em um concurso de uma agência de marketing esportivo... que a gente colocou nas redes sociais mostrando que era uma foto que não fazia sentido nenhum ter sido premiada, porque ela retratava uma violência contra a mulher, no caso, porque na foto ela estava amordaçada e amarrada, que era uma torcedora, enfim, vocês podem olhar no nosso Facebook qual que é a foto, mas tô querendo pontuar isso aqui para deixar muito claro que o nosso objetivo, acho que a gente conseguiu, que foi dar voz para mulheres que também acharam que essa foto... Não, mulheres e homens que não concordaram que essa foto deveria ser premiada, pelo contrário, que é uma foto ofensiva. E, ao mesmo tempo, a gente em nenhum momento quis ofender quem produziu a foto.
O muito casal,
menos,
né?
O casal que está representado na foto, que até então a gente nem sabe quem é. A gente ficou sabendo depois porque as pessoas comentaram e marcaram eles no próprio Facebook. Mas a questão é que se fossem modelos ali, se fosse uma foto montada, a gente teria tido a mesma crítica, porque a crítica é o que a foto retrata e não a quem está nela como personagem.
A crítica é para provocar reflexão, porque é para mostrar, para você parar e pensar, você fazer essa foto e parar e pensar, nossa, peraí, não faz sentido eu publicar essa foto. Uhum. É para provocar reflexão, porque é um absurdo. Pode ser que a pessoa não tenha entendido assim ainda, mas com certeza... A nossa intenção divulgando isso era que as pessoas olhassem, parassem e pensassem se aquilo faz sentido. Se faz sentido divulgar uma foto com uma mulher amordaçada.
Exatamente.
Não interessa se o cara estava realmente torturando a mulher, se era uma brincadeira. É óbvio,
se tinha
que a gente
consentimento,
não vai entrar nesse
mérito. Claro.
E nem tem como a gente saber, e nem é essa a questão, né? A questão é que eles estão refletindo um ponto que é um problema na nossa sociedade, que é a violência contra a mulher, que é a mulher sendo inferiorizada no mundo do futebol, porque essa foto estava nesse contexto futebolístico. Então, essa foi a polêmica que a gente...
As pessoas falaram, e se fosse homem? Você acha que alguém ia mandar uma foto amordaçando um homem? E, além de tudo, o regulamento do concurso falava, não mandem fotos que incitem a violência, que incitem discriminação e não sei o quê. E incitar a violência seria exatamente... Se você colocasse um homem, com certeza eles iam pensar, nossa, tá incitando a violência entre as torcidas.
Exato.
E isso seria o problema. Batendo. Mas como é a mulher, não tem problema. É engraçado.
Não, aí foram lá e premiaram a foto. Olha que gênios.
Bom, felizmente eles já voltaram atrás. Também conseguimos isso, fazer com que eles voltassem atrás. A foto não foi mais premiada. E eles iam reeleger uma outra foto para ganhar o concurso.
É isso.
Beleza, gente?
Ponto
então,
final.
Deixa eu ir pra casa que eu tenho um bolo me esperando.
Uau! Ah,
opa!
E um jantar especial feito pela minha mamãe. E vamos finalizar com Cazuza, que é o amor da minha vida. Obrigada, meninas. Boa noite pra vocês.
Valeu. Parabéns, Julia. Boa noite.
Até semana que vem.
Graças, beijos.
Beijos.
Um homenagem a nossos amigos latino-americanos, como Lulu Santos, Roberto Carlos, Rúlio Iglesias e o pessoal da pesada.